Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra, meu companheiro de bancada aqui, diariamente no Jornal do Meio-Dia, que me suporta há anos. Ele, na verdade, é o controle, é a tranquilidade, né? Do programa. Boa tarde, Marquinhos. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Boa tarde, Kátia Gomes. Ótima tarde para você ouvinte da Gabriela FM, que vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia a partir de agora. Muitas informações para você ficar ligado no que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E também você pode participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Pode nos acompanhar aí pelo nosso aplicativo Gabriela FM, também pelo site, também através das câmeras no site e também no nosso na fanpage no Facebook e ainda no YouTube, Kátia Gomes.
Ô Marcos, eu ri aqui porque já tem gente respondendo. Você realmente me suporta. Tu fala a verdade que tu também, hein? Pode falar seu nome? Não, ele disse que me ama. Mas Marquinhos também me ama, meu filho. Eu sei disso. Assim como eu amo ele. Então. Marquinhos, diga aí, Marquinhos, quanto tempo tem que você me conhece? Eu era como ainda?
Rapaz, tinha uns 12 anos, né?
Eu era criança.
Era pequena.
Sou novinha.
Continua um pouquinho ainda.
Pequeno ainda sou. Não cresci, não. Acho que era o mesmo tamanho.
Quase, né, Kátia?
Ai, Marcos Bezerra, mas é verdade, gente, Marcos é a tranquilidade deste programa, sabe? É a voz da experiência. E que voz, né? Porque nem voz bonita eu tenho.
Ah, tá.
Ai, Jesus. Um beijo, meu amigo, pra vocês. Você não falou se eu posso falar seu nome, então eu tô te mandando um beijo. E agradecer desde já, Marcos, aos nossos ouvintes pela audiência.
Isso.
Muito obrigada mesmo, porque eu tenho recebido muitas mensagens carinhosas, né? Principalmente aí no direct, tá? Do meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista, Kátia com C. Aproveita e entra no de Marcos aí, Marquinhos Bezerra. Tá?
Bezerra.
É Bezerra, tá? Não é simplesmente Bezerra, simples não. Vai, brinca, esse menino. Você conhece esse rapaz charmoso com esse cavanhaque? Solteiro, já vou logo entregando.
É isso. Single.
Só que nem solteiro nesse programa. Estamos abandonados.
Estamos em paz.
Em paz é o que importa, é verdade, meu rapaz. Tô dizendo que é a voz da experiência, esse homem. Sou fã demais. Mas vamos falar agora de informação, de notícias, porque o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas etapas. Eita. Valeu, Coelba. Já estamos no gerador. Muito obrigada, viu? De nada. Me deixe. Bem, o Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento também da Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. onde você encontra aquele crediário até 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. Corre, faz a sua inscrição. Lá tem, vai estar vindo aí o vestibular de medicina, hein? O Nex Itabuna. Bem, são 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Diário de Pernambuco, que informa: metroviários entram em greve por tempo indeterminado. A situação lá está delicada.
Jornal Folha de Pernambuco: metroviários decretam nova greve.
Jornal do Comércio Recife: Banco Central reduz Selic em 0,5 ponto. Tomara que realmente reflita, né, nas nossas compras do dia a dia.
Diário do Nordeste de Fortaleza: Estado e Prefeitura criam grupo de trabalho.
Jornal Tribuna do Norte, Natal: secretário da Fazenda irá à Assembleia Legislativa explicar finanças do Rio Grande do Norte.
Correio Brasiliense do Distrito Federal: o Banco Central decide por corte maior de juro. Caixa e Banco do Brasil acompanham.
Ajuda o povo, Caixa e Banco do Brasil. Jornal Zero Hora, Porto Alegre: Banco Central reduz juro básico a 13,25% e sinaliza cortes futuros.
E a Tribuna de Vitória, Espírito Santo: 11 novos concursos abrem vagas com salário de até R$ 22.696.
Já corre para pesquisar no jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, você concurseiro de plantão. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no jornal, aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro, claro, do noticiário regional, né? Você fica por dentro das notícias aqui da região, obviamente. E lembrando, tá, que você, caro ouvinte, participa através do WhatsApp 988291029. Então, já aproveita aí para enviar a sua mensagem escrita ou de áudio. Lembrando que a mensagem de áudio, minha gente, pode ser até no máximo aí de 50 segundos, ok? Combinado assim? Olha, lembrando que o nosso repórter Coutinho Neto hoje ainda não retorna ao ar, tá? Ele tá resolvendo questões particulares. E assim que Coutinho retornar, obviamente, a gente sempre anuncia aqui para você, né, caro ouvinte? Porque a gente sabe que a participação de Coutinho é importante, os nossos ouvintes curtem bastante, tá certo? Então, assim que ele retornar, nós informamos. Bem, 12 horas e 16 minutinhos, 12 e 16, vamos de informação. A notícia não é boa, sabe, gente? Mas eu tenho que falar a verdade, né? Mostrar a realidade. Então, é o seguinte, acompanha comigo aí, Marcos, Zona Norte de Ilhéus, enfrentando onda de furtos. Casa é arrombada 5 vezes. Pois é. Faz tempo que a Zona Norte de Ilhéus deixou de ser pacata para tornar-se alvo frequente de ladrões. No inverno, com muitas casas de veraneio desocupadas, o problema se intensificou, viu, Marcos? Infelizmente.
Infelizmente.
E aí, conforme alguns donos de imóveis relatou aí, inclusive ao site Pimenta, né? Um dono de imóvel da Ponta da Tulha disse o seguinte: a casa já foi arrombada 5 vezes. Levaram um botijão de gás, bomba d'água e panelas. Até panelas, Marcos Pessinha. Uhum. Prejuízo maior continua. Tiveram os proprietários aí da casa vizinha. Eles perderam um televisor de 50 polegadas, um tanque de lavar roupas, dois botijões de gás, duas estantes e um roteador de internet. Como se não bastasse, os criminosos ainda tiveram tempo de consumir bebidas no local. Misericórdia.
Tiveram tempo e tranquilidade para fazer tudo isso.
E ali na Tulha, né, é reduto de muitos itabunenses. Tem uma rua chamada Itabuna, onde estão situadas as casas citadas, né, acima, que a gente acabou de falar. E no início deste ano, uma família foi rendida e assaltada na mesma rua. As vítimas viveram momentos de terror sob a ameaça de homens armados. Além da Tulha, a Vila de Mamoã e o condomínio Joia do Atlântico também sofrem com a onda de furtos na Zona Norte. Gente, quem diria, hein? Lá era tão tranquilo. E aqui tem o outro lado, né? Que o Departamento de Comunicação da Polícia Social... Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar da Bahia... meio que emitiu uma nota aí ao site Pimenta, né, Marcos? O que, eles explicam?
Pois é. Segundo o Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar da Bahia, asseverou que a 70ª CIPM, que é a 70, atua diuturnamente na região com apoio de unidades especializadas, além do policiamento ordinário e guarnições dos pelotões de emprego tático operacional PETO, que reforçam as ações conforme a mancha criminal. Ainda segundo a corporação, a 70ª CIPM intensificou o policiamento, inclusive com operações para coibir todos os tipos de ações delituosas, contando ainda com o reforço da Companhia Independente de Policiamento Tático, CIPT, Rondesp Sul, que faz constantes ações preventivas em toda a extensão de responsabilidade da unidade. Além disso, de acordo com a PM, a cooperação entre a companhia e os cidadãos é fundamental para fortalecer ainda mais essa parceria na busca por convivência pacífica e harmoniosa. A corporação ressalta a importância de o cidadão acionar a PM através do 190 ou 181 sempre que flagrar ou for vítima de crime, bem como realizar o registro na delegacia, diz o trecho final da nota enviada ao site. E a PM está aí, né, tentando com o que tem fazer esse serviço, mas Ilhéus é uma cidade de grande extensão. De repente já cabe, né, mais ao norte e também mais ao sul, companhias independentes para essas áreas aí, hein, Cátia?
Eu concordo, viu, Marcos, porque a gente sabe que Ilhéus tem uma extensão territorial bem grande, gente. É. Bem grande. O norte ali é imenso, o sul também. E o governo do estado, né, primeiro o prefeito de Ilhéus deveria provocar isso, né, procurar o governo do estado e fazer essas solicitações. Né, de companhias, mais companhias independentes, aumentar o policiamento. Porque assim, gente, a bandidagem está solta, a culpa não é da polícia, não. Não é da polícia, não. A polícia faz o trabalho dela e enxuga gelo. Essa que é a verdade. Agora, a segurança pública é de responsabilidade do Estado. Sou governador, né, 16 anos aí de governo do PT, vai para 17º ano, caminhando para isso. E você não vê melhorias de verdade na segurança pública da Bahia. De lá pra cá, só piorou. Só piorou. Então a gente pede, né, encarecidamente. Eu não quero ficar aqui criticando. Mas a gente tem que falar a verdade. Pelo amor de Deus. Invista em mais policiamento. Invista em estrutura. Veículos. Com combustível. Né? Porque a gente sabe que muitas viaturas, às vezes, ficam aí a mercê sem combustível. A gente sabe. Isso é em toda a Bahia.
E no norte também da cidade. Agora, quando concluírem o Porto Sul, a ferrovia Oeste-Leste, vai ter muito mais gente lá precisando de segurança.
Ô, Marquinhos, e como vai, Marquinhos? E como vai? Né? Agora vai demorar mais quanto tempo aí para esse Porto Sul ficar pronto, hein? Porque não é de agora, né, gente? Desde o governo de... Como é o nome dele? Galego lá, Jacques Wagner, vem esse bababá aí até agora. Bora ver se esse Porto Sul vai ser realidade mesmo. Eu espero que seja, porque Ilhéus precisa de geração de emprego e renda. Ilhéus é uma cidade caríssima hoje para se viver, não entendo, mas não tem a devida estrutura, tá? E emprego de verdade também não tem. O comércio de Ilhéus reclama da falta de circulação de dinheiro, tá? E eu penso assim, eu sou moradora de Ilhéus já há alguns anos, eu consumo em Ilhéus. Mas muita gente que mora aqui não consome, não. Não vai ali no comércio comprar, certo? deveria, mas tem seu negócio que a pessoa compre. Tem seus imóveis que a pessoa alugue, né, meu povo? Vamos falar a verdade, vamos deixar de hipocrisia, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que tanto o poder público municipal está precisando atrair mais empresas para Ilhéus, indústrias, fábricas, para gerar emprego e renda, né? Melhorar a infraestrutura da cidade. Porque, como diz o morador de Sapiaçu, o charmezinho é a ponte nova que o governo do estado que fez, o Rui Costa. A gente tem que dar a César o que é de César. Porque Ilhéus só tem grandes obras do governo do estado, né? Enfim, acorde, Ilhéus. Porque o que tem de bairro aí, meu amigo, acabado, as traças, Jesus não tá no gibi não, minha gente. O que é isso, Marcos Bezerra? Tava vendo um vídeo do pessoal do TITV, da TITV, mostrando ali, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui direito o nome do lugar. Que é ali perto dos Carilhos, ali na Conquista, né? Por ali. Rapaz, eu fiquei chocada. E o vídeo que eu tava vendo do rapaz que é Uber, Kelmany, também mostrando outra localidade de Ilhéus abandonada, sabe? Que a rua, até quando o mototáxi vai descer, o garupa cai. Tá na garupa cai, que a situação é tão feia. Então, assim, a situação em Ilhéus, pelo amor de Deus, e aí a violência aumentando, é loja sendo arrombada o tempo todo, né? A pessoa acaba de abrir sua loja. E aí os arrombadores, como fizeram com aquela loja de chocolate que eu fiquei assim, me tocou muito.
Isso.
Eu até vi a loja agora já reabriu, que bom, fiquei feliz. Espero que não voltem lá, viu? Pra arrombar. E o aluguel ali é caro, caríssimo. É, tem que falar a verdade. Né? E tá precisando, gente, de mais policiamento pra não deixar isso tá acontecendo no centro da cidade, em bairros.
É.
Enfim, sabe? Aí fica o povo aí fazendo sozinho a sua parte, cuidando como? Investindo em segurança, né, privada, instalando câmeras, né, pra ver se afugenta aí essa bandidagem, porque tá demais, viu?
Uhum.
Tá demais. Ilhéus tá precisando de políticas públicas, mais políticas públicas na área de segurança. Urgente. Urgente, Marcos Bezerra.
É verdade.
São 12 horas e 25 minutos, então nós vamos logo liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 25 minutos, liberaram a participação do ouvinte. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi. Por gentileza, Marcos, o que temos aí de mensagens? Porque eu sei que os nossos ouvintes, né, enviam mesmo as mensagens aí. Enquanto o Marcos separa ali, eu falo logo aqui de transporte público. Que o morador, cadê o nome? Seu Marcos Guerra, né? Marcos Guerra, um abraço pro senhor. Me mandou aqui no Instagram dizendo, olha, Kátia, gostaria que vocês falassem no Jornal do Meio-Dia sobre mais uma, ele colocou assim, mais uma irresponsabilidade que a empresa de ônibus coletivo São Miguel aprontou ontem com os estudantes da Universidade Federal. O ônibus, né, o último ônibus da noite que vai lá pegar a equipe da noite, só chegou lá, só pegou o povo meia-noite.
Nossa.
Meia-noite.
O pessoal da UFSB, fica ali na CEPLAC.
Exato. Campo. Adivinha por quê? Adivinha, dole uma, dole duas?
Tinha quebrado algum ônibus.
Tinha quebrado. O ônibus quebrou. E aí só conseguiram mandar outro pra pegar os meninos lá meia-noite.
Que castigo, hein?
Eita, Lelê. É coisa, minha gente. É coisa. É coisa. É Ilhéus. Que o transporte público não tem qualidade nenhuma. Mais mensagem aí, Marcos.
Tem ouvinte mandou fotos aqui, ou ouvinte, inclusive, tem uma parede descascada, mofada, e diz, por favor, Kátia, nos dê atenção, nós estamos aguardando, tem tanto mofo, né? Não dá para ficar nesse posto de saúde.
De onde?
Você sai de lá morrendo com tanto mofo, o posto de saúde de Olivença. Foi construído há menos de 4 anos e está nessa situação há mais de 1 ano, e nada foi feito. Te peço, por favor, né, que fale sobre isso aí.
Posto de saúde de Olivença, morro para todo lado. Aí você chega lá se sentindo mal, assim, alérgica, né? Com crise de alergia, como eu tenho.
Infiltração.
Você sai pior.
Infiltração no teto.
Gente. Porra. Rapaz. Eu vou lhe falar, viu, prefeito de Leão? Seu Mário Alexandre, o que é isso, hein? Só tem propaganda, né? Porque na realidade os postos não estão como estão na propaganda. Pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha, viu? Um absurdo um posto de saúde nessa situação, Marcos Bezerra. É. Com mofo, infiltração. Você é doido, moço. Triste realidade. Sim, diga.
Tem mais ouvinte aqui, a Sheila, do Alto da Legião. Boa tarde, Kátia, Marcos, passando aqui para agradecer a vocês, da Gabriela FM. Ontem mesmo recolheram o lixo do Alto da Legião. Obrigada, pessoal.
Opa, que bom! Parabéns, é isso aí. Precisa o povo reclamar aqui, e aí eles correm lá para resolver, né? Então, lixo recolhido no Alto da Legião. Também tive a informação que ontem à tarde, bem depois que a gente reclamou bastante ali, da ladeira lá, que dá acesso a Maria Jape, né, que o ônibus não quis ir ontem por causa da situação, foram lá arrumar, viu, Marcos? Botaram uns cascalhos lá, deram uma ajeitadinha, aquela ajeitadinha. E aí hoje o ônibus foi, viu? Pela manhã, pegou o povo, levou pro centro, e agora meio-dia tava retornando, né, teria outro ônibus retornando para lá. É isso, o povo tem que procurar o Jornal do Meio-Dia, reclamar, e aí sim... vamos lá resolver, né? Depois o povo colocar a boca no trombone. Eu lembrei, sabe o quê? De uma fala de Cacá Colchões, quando ele esteve aqui no Jornal do Meio Dia, a última vez, ele disse: políticos não têm medo da justiça. Os políticos têm medo de verdade da imprensa e do povo. Então, meu povo, lembre-se, o poder emana do povo. Cobrem os seus direitos e podem procurar aqui o Jornal do Meio Dia, que o espaço aqui é garantido para o povo, tá bom? Aí o político fica com medo. Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos. Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, cara ouvinte, você pode, tá? Você pode enviar sua mensagem escrita ou até mesmo mensagem de áudio para o 988291029. Só lembrando que a mensagem de áudio a gente pede que seja no máximo de 50 segundos, tá bom? Porque senão, né, atrapalha aqui a participação de outros ouvintes, tá bom? Bem, minha gente, que tem de mensagem aí, Marcos?
Pois é, tem utilidade pública aqui, o chefe do cartório, né, o Atie Marcos, mandou aqui e diz que a 26ª Zona Eleitoral de Ilhéus informa que, em face da necessidade do seu eleitorado, foram criados novos locais de votação nos condomínios Morada do Porto e no Sol e Mar. Os moradores das referidas localidades que já tiverem biometria cadastrada poderão solicitar revisão do seu título de eleitor através do Título NET para mudar seu local de votação, podendo agora votar dentro da sua comunidade. E os eleitores que ainda não tiverem biometria cadastrada poderão procurar um dos postos de atendimento presencial SAC, de segunda a sexta, das 7h às 15h, ou cartório eleitoral na Avenida Esperança, de segunda a sexta, das 8h às 14h, para cadastrar sua biometria e mudar o local de votação. Então é preciso levar os documentos de identidade, comprovante de residência atual, este não pode ter mais de 3 meses de expedição, e deve estar em nome do requerente ou em nome de parente de primeiro grau que possa comprovar com documentos. Caso o imóvel seja alugado e os comprovantes estejam em nome do proprietário, poderá apresentar o contrato de locação. Na falta de alguma das opções supracitadas, poderá utilizar o cartão SUS, que tem o carimbo de Ilhéus. E diz que está à disposição para qualquer esclarecimento. Então, os moradores aí dos condomínios Morada do Porto e Sol e Mar que podem fazer essa mudança.
Se você puder encaminhar, né? Porque os ouvintes às vezes ficam na dúvida, no outro dia pergunta, aí a gente tem aqui a informação e divulgamos. Ó, deixa eu divulgar aqui algo bem legal também, da CDL de Ilhéus, tá? Vem aí a edição 2023 da Feijoada Prime da CDL de Ilhéus, no dia 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais. A Câmara de Dirigentes Logistas de Ilhéus, CDL, em parceria, promovem aí, com parcerias, promove a segunda edição da Feijoada Prime, a partir do meio-dia ali na área verde do Hotel Jardim Atlântico, né, do Resort Jardim Atlântico. O evento, voltado exclusivamente para associados da entidade, marca o encerramento da campanha Ilhéus Cidade da Sorte e dá o pontapé inicial na campanha Natal 2023. Então, além da tradicional feijoada de João Aníbal Andrade, da presença do Acarajé Popular, o evento contará com a animação de bandas locais. É, que bacana, viu? Então, sempre aguardada aí com muita expectativa pelos associados, os ingressos para o evento já estão disponíveis na sede da entidade e podem ser retirados mediante a apresentação de 2 quilos de alimentos não perecíveis por ingresso. Cada lojista associado à CDL tem direito a 2 ingressos e todos os alimentos arrecadados serão destinados a uma entidade social. Que legal! Então, parabéns aí à CDL de Ilhéus, né? Mais uma vez realizando a Feijoada Prime, no caso a edição 2023, dia 12 de agosto. Um abraço especial para Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus e toda a diretoria, tá? 12 horas e 41 minutos, falar de feijoada, hora décima, pense, já, eita, 12 horas e 41 minutinhos, daqui a, já tem áudio aí, mensagem ouvinte? É, ó, verifica aí se já tá aí ok, o ouvinte aqui mandou, não tá baixando a internet, é, internet, manda aqui, querido. É o Kelman, que é o motorista de Uber, que tá fazendo os vídeos mostrando as mazelas de Ilhéus. Aí ele falou, eu mandei um áudio aí pra vocês, explicando algumas questões que eu quero deixar bem claro, que eu não sou político e nem quero ser. O Kelman não tá baixando aqui, mas se você quiser mandar aí no meu direct, no Instagram, como eu te falei, aqui eu consigo aqui liberar o áudio e botar no ar, tá bom? Ele tá nos ouvindo. Enquanto isso, vamos de informação. Olha, gente, a notícia não é boa, triste realidade. Verifica aí, Carl, ajuda aí, por favor. Nós estamos no Agosto Lilás, que é um mês de conscientização da prevenção, né, gente? Que é importante. Importante é prevenir. O Agosto Lilás é o mês do qual o poder é um mês aí em prol, né, da conscientização pelo fim das diversas formas de violência contra a mulher. Resumindo. Inclusive, a gente ainda vai ter entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia sobre isso. E aí, no Agosto Lilás, olha isso aqui. Jovem de 20 anos morre após ser espancada e arrastada por motocicleta. O companheiro é o principal suspeito. Então, uma jovem de 20 anos morreu na terça-feira anteontem, dia 1º agora de agosto, dias após ter sido espancada e arrastada por uma motocicleta na cidade de Guanambi, ali no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, que é procurado pela polícia. Vitória Bizão dos Santos Ferreira é natural da cidade de Pedregulhos, em São Paulo, mas se mudou para a Bahia para viver com o suspeito. No dia 22 de julho, ela foi espancada e socorrida para um hospital da cidade, onde ficou internada por 10 dias. Na terça, ela teve a morte cerebral confirmada pela equipe médica. Quando foi socorrida para o Hospital Geral de Guanambi, em julho, os familiares do suspeito contaram à família de Vitória que ela havia sofrido um acidente de moto. Segundo a polícia, depois que a vítima foi internada, a família dela registrou ocorrência de agressão contra o suspeito em uma delegacia de Guanambi. Eles contaram que a Vitória não havia sofrido um acidente de moto, mas sim teria sido espancada e depois arrastada pelo veículo em uma estrada. Meu Deus. Inclusive, a TV Sudoeste, né, lá em Vitória da Conquista, entrevistou a família da vítima, que contou que o suspeito não apresentava comportamentos agressivos. E aí a Polícia Civil investiga o caso na cidade. Ainda segundo a família da vítima, os órgãos da Vitória foram doados e o corpo dela será levado para São Paulo, onde será sepultado. E é isso. A agressão contra a mulher, tem muitos homens que não demonstram ser agressivos, mas vão lá e cometem esses atos absurdos. Assim como um homem é agressivo e demonstra que vai uma hora cometer, e você, mulher, acaba dando espaço. Me desculpe. Acordem. Se libertem de relacionamentos abusivos. Eu estou falando isso por experiência própria. Me libertei de um relacionamento abusivo. Porque se eu deixasse, ele iria sim me agredir. Fisicamente. Porque as agressões, né, verbais já existiam. Né? O abuso psicológico já existia. E abuso patrimonial também. Tá? É uma triste realidade, gente. Isso é uma triste realidade. Existe isso. Cuidado, mulheres. Cuidado. Esse tipo de homem não muda. Ele não muda. Ele faz lá o teatro dele, mas ele não muda. Acordem, tá? 12 horas e 46 minutos. Diga, Marcos, alguma coisa?
Pois é, que haja punição exemplar para esse suspeito aí da morte, né? Dessa jovem que foi morta de forma, né? Realmente muito...
Muita atrocidade.
Não
merece. Atrocidade mesmo. Ah, eu lembro daquele caso em Itabuna, que o companheiro, que já era ex-companheiro, né? Que acho que ficava tentando voltar, que atropelou a moça, ela de moto, jogou ela no chão, passou por cima dela, foi, voltou, passou por cima dela algumas vezes, que ela ficou numa situação, assim, triste demais, ficou internada por muito tempo no hospital de base em Itabuna. Anos depois, né, ele foi julgado e foi condenado. E eu tiro o chapéu pra doutora... Gente, minha amiga, desculpa, fugiu o nome aqui agora. Da advogada que acompanhou o caso. Ela até falou sobre o assunto aqui. A doutora Lara Kawark. Foi ela que era advogada da vítima, né? E ela correu atrás e justiça foi feita. É isso. Existe injustiça ainda, viu? Existe justiça pra esses casos aí. Tá? Bem, ainda aqui no noticiário policial, vamos de mais informação, enquanto daqui a pouco retornamos lá no WhatsApp para ver se vai dar para divulgar a mensagem de áudio do rapaz e outras informações. Ô Marcos, Polícia Federal cumpre mandados em ação que investiga fraude bancária superior a R$1 milhão na Caixa Econômica Federal aqui na Bahia, né?
É, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal com uso de documentos falsos e pagamentos via Pix na manhã desta quinta-feira, dia 3. O esquema envolveu um valor que supera R$1 milhão. Segundo a Polícia Federal, os mandados expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia foram cumpridos em Salvador e Feira de Santana, município que fica a 120 quilômetros da capital. O objetivo da ação policial é reprimir as fraudes bancárias. A PF informou que outras medidas cautelares foram deferidas e estão em fase de implementação. Em nota, a Caixa informou que atuou com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública na identificação e investigação de casos suspeitos e na prevenção e combate a fraudes e golpes. O banco ressaltou que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias a observar a ocorrência de fraudes. Esclareceu ainda que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.
Então tá aí, tá, gente? É, vou te falar, é toda hora é uma fraude, toda hora é um negócio complicado, viu? Bem, o rapaz mandou aqui o áudio, é o Kelman Yarbaj, ele é motorista de aplicativo e a gente tem feito aqui alguns comentários sobre os vídeos, né, que ele tá fazendo, mostrando aí esses absurdos na falta de estrutura aqui em Ilhéus, né, os bairros aí, o povo sofrendo. E aí, eu só comentei que ele vinha mostrando isso, porque eu perguntei pra ele qual era o objetivo e tal, e ele falou, olha, mostra a realidade, não quero ser político, não vou ser candidato a vereador, não vou ser candidato a cargo nenhum, só estou revoltado mesmo, como cidadão, mostrando. E aí, ele resolveu mandar um áudio pra gente, pediu pra colocar no ar. Solta aí, por favor, o áudio do ouvinte morador de Ilhéus, Kelman Yarbaj, motorista de aplicativo.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Kátia. Aqui é Kelman. Vocês me citaram esses dias na rádio, falando sobre os meus vídeos. Queria deixar uma coisa clara, se vocês puderem abrir esse espaço para mim. Pessoal, ouvintes, eu não vou ser candidato a vereador em 2024. O que eu quero é mostrar a realidade. A reclamação que vocês fazem no rádio, eu estou mostrando na internet, eu estou mostrando imagens e estou dando voz, tá? Essa é a minha intenção, porque eu estou indignado, eu não aguento mais essa falta de infraestrutura em Deus. Eu sofro na pele, meu carro só vive tomando pancada, eu trabalho com motor de aplicativo, tá bom? Então, eu não vou ser candidato a vereador, queria deixar isso bem claro, e eu vou continuar fazendo os vídeos, eu vou continuar mostrando o descaso desse governo em Deus. Próximos vídeos, viu, Marcos e Kátia, vai ser sobre a Zona Norte. São Miguel, Distrito Industrial, Ponta da Tulha. Não fiz no Joia porque não tive condições nem de entrar. Falei, aqui não dá, aqui não vai nem render, porque não adianta eu mostrar só isso aqui, só essa entrada aqui. Tá bem complicada a Zona Norte mesmo.
Então tá aí, né, a explicação dele, a revolta, né? Por isso que ele tá fazendo questão de mostrar. E é isso, o povo tem que mostrar mesmo, tem que reclamar mesmo, tá? É uma triste realidade. Se cada um cobrasse de verdade, mostrasse a realidade aí do seu município, talvez as coisas melhorariam, tá? 12 horas e 51 minutos, tem mais mensagem de ouvinte, Marcos Bezerra?
Tem, Marcos Bezerra, Kátia Gomes, boa tarde, tudo bem? Aqui é José Carlos, do bairro Nossa Senhora da Vitória e Ilhéus. Eu gostaria de pedir ao pessoal da prefeitura que, se pudessem, e o tempo deles, né, desce, né, que eles dessem uma limpada no córrego que corta o Nossa Senhora da Vitória. Ele desce daqui do bairro e vai até o Ilhéus 2. Tem lixo, mato, muita sujeira e nada é feito. Muito obrigado e uma boa tarde.
Então tá aí. Qual é o local?
Nossa Senhora da Vitória.
É, Nossa Senhora da Vitória. Eu pedi barco só pra repetir, porque o que acontece é que ali na Sala da Vitória até é muito problema, é um abandono total do governo municipal, total. Triste realidade. Mais alguma mensagem? Tá ok já? Então pronto, nós vamos aqui. Tem um negócio que mandaram aqui, peraí. O ouvinte tá aqui cobrando já, deixa eu abrir aqui. Outra situação que chama atenção também. Novamente, a Traduc Subaia, que é a Associação de Trabalhadores Contratados e Desempregados de Educação, né? E, na verdade, surgiu aqui em Ilhéus, fazendo mais denúncia. E aí tá assim, com fotos, né? Registros e tal, e texto. Bomba! A farsa da reforma da Seduc de Ilhéus na Escola Municipal Horizontina Conceição. E diz assim: após a reforma que foi concluída ano passado e que mexeu no telhado, é possível ver a chuva caindo em meio às aulas e em mais uma sala dentro da rotina da escola. Portas danificadas, portão caindo, muro umedecido, perdendo reboco e lixo na frente da escola. Também são uma realidade presente na Escola Municipal Horizontina Conceição. Contra fatos, não há argumentos. Assim como aconteceu na reforma do IME, a reforma da Escola Horizontina Conceição, que fica no bairro Nansar, veio a apresentar várias falhas logo após ser concluída. E aí, gente, as fotos, pelo amor de Deus, tá exatamente, registra exatamente o que eu acabei de divulgar. Horrível. E aí o texto ainda diz assim, né, da Traduc: pelo visto, só pintaram a escola de amarelo, como é de praxe nos serviços feitos pela Prefeitura de Ilhéus. E nem o amarelo está resistindo, já que o reboco está caindo. E já existem manchas pretas de umidade na pintura. Segue a seguir o link de uma matéria que saiu no Ilhéus Net no ano passado, atualizando sobre as obras nos colégios em 2022 que estavam sendo concluídas, incluindo a que ocorria na época no Horizontino Conceição. A situação é absurda, mas é o que acontece em Ilhéus. Aí colocou: Reiteramos, o grupo do prefeito Mário Alexandre e da secretária de Educação Eliane Oliveira não merecem um voto seu em 2024. Vejam o que eles fazem com o dinheiro público e com a educação das nossas crianças. Fora Mário Alexandre, fora Eliane Oliveira. Assina aqui, né? Tá lá o post no Instagram da Atraduc Sul Bahia, a Associação de Trabalhadores Contratados e Desempregados da Educação. Então, eles postam lá, né, essas mazelas aí, esses absurdos na educação, na pasta, né, da educação de Ilhéus, no caso, a Seduc, que deveria fazer um trabalho melhor, né, de preferência de cuidar das escolas, né, de investir na educação e não deixar as escolas nessas situações ruins, né? Ai, ai, a palavra aí, a pasta da educação, senhora secretária de Educação de Ilhéus. 12 horas e 55 minutos. Já tem mais mensagem ou pode ir para a última notícia do programa?
Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde a todos da rádio. Sobre o canal do Malhado, já reiniciaram as obras? Ou só daqui a 30 anos, o ouvinte pergunta.
Olha, eles falam que a obra está sendo tocada, né? A prefeitura diz. Porém, os trabalhadores que lá estão dizem que é a passo de tartaruga, porque primeiro são pouquíssimos profissionais para tocar a obra, né? Deveria ter o dobro, segundo eles. Enquanto isso, também a obra da duplicação lá, do restante lá da Sentido Olivença, né? Na Zona Sul, na BA-001, está parada. E ainda recebi a notícia que, né, a famosa requalificação da Zona Norte de Ilhéus, o governo do estado já tirou aí, já reduziu, viu, o investimento, que no caso seria de 25 milhões, já reduziu aí em 30%, né, corte de recursos, então dá uns 10 milhões a menos. Vamos ver se essa requalificação da Zona Norte vai sair mesmo. O prefeito faz aquele away que vai sair, que não sei o quê. Aí vão ficar, né, falando que vai fazer, pá, 2024 vão começar pra trocar isso por voto, né, pedindo o povo voto. Olha, vamos fazer, estamos fazendo, vote. Acorda, viu, meu povo? Acorda. Alguma mensagem ou podemos ir para
a
última notícia?
A Joelma manda um boa tarde, diz, infelizmente as pessoas se vendem barato, o voto é tão valioso, diz ela.
Oh, bem lembrado, viu, a Joelma aí de Ilhéus. Bem lembrado, casou aí, com o que eu acabei de comentar. Mais alguma coisa? Vamos para a última notícia então, porque já são 12 horas e 57 minutinhos. Olha, o novo ministro do STF toma posse hoje, hein? É, o advogado Cristiano Zanin, indicado do presidente Lula. O novo ministro então entrará na vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que em abril se aposentou compulsoriamente ao completar 75 anos. A cerimônia hoje está prevista para 4 da tarde, quando o Zanin aí tomará posse. O Zanin chegou ao Supremo após a indicação do presidente Lula, né? Ele que é advogado, né, há anos do presidente Lula, amigo, e aí o presidente indicou, né, coisas do Brasil. Então, o novo ministro é de Piracicaba, São Paulo, e tem 47 anos. É formado em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, casado com a advogada Valesca Teixeira, tem 3 filhos e ele poderá permanecer na corte por 27 anos. Isso aí, Brasil. Onde o ministro vira, onde um advogado vira ministro, né, da Suprema Corte, sendo amigo do presidente. Deveria existir um concurso público entre os juízes federais de carreira. Era assim que deveria ser.
É concurso e meritocracia, nada mais justo.
Com certeza, Marcos Bezerra, falou tudo. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir. Retornamos amanhã na sexta-feira, sextando aqui no JMD. Amanhã às 12 horas, tá? Então, ótima tarde a todos vocês. Ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, também Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex. E o nosso Jornal do Meio-Dia volta amanhã. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.